Bom dia, professor Pascoal, tudo bem?
Bom dia, Tânia, Rodrigo. Bom
Bom
dia
dia,
aos ouvintes
professor.
da Rádio Brasil Atual Litoral.
Seja mais uma vez bem-vindo. Professor, essa pandemia escancarou aí a desigualdade social, né? A gente está vendo muita coisa aí, principalmente em relação à pandemia. Queria que você falasse sobre a importância da participação do Estado, principalmente nessa situação.
Bom, a pandemia, ela vem mostrando a desigualdade para algumas pessoas, né? Mas tem muita gente que estava vendo essa desigualdade, se sentindo muito mal de ver tanta desigualdade, né? Mas agora eu acho que quem disser que não, enfim, que desigualdade não existe ou que ela não importa, realmente está fora de qualquer objetivo de solidariedade, de convivência pacífica entre as pessoas, né? E quando chega nesse ponto, né, eu começo lembrando o artigo 3º da Constituição Federal. A Constituição Federal, né, de 88, ela já tem 32 anos. O artigo 3º, inciso 1º, diz o seguinte, que o objetivo fundamental da República, ou um dos objetivos, né, fundamentais da República, talvez o principal, seja construir uma sociedade livre, justa e solidária. E o inciso 3º do mesmo artigo 3º diz que, para isso, é preciso erradicar a pobreza e a marginalização. E, além disso, reduzir as desigualdades sociais e regionais. Quer dizer, a Constituição, ela não fala isso de leve, dando a entender, não, ela é explícita, né, em relação a isso. E se nós não estamos atendendo a isso, nós não estamos atendendo à Constituição, né? Isso é gravíssimo, né? E o Estado é fundamental, no Brasil que a gente tem hoje de tanta desigualdade, né? Quando é, Tânia e Rodrigo e ouvintes, quando é que o capitalismo funcionando sob o mercado, quando é que a necessidade do Estado não existe? Quando é zero, você não precisa do Estado? Vamos raciocinar o contrário, né? Começar por aí. O que é uma hipótese utópica, teórica, né? Uma hipótese apenas didática, né? Que o Estado não existe. Olha, você não precisa do Estado. Você não precisaria do Estado quando todas as pessoas do país tivessem realmente oportunidades iguais, né? Quer dizer, mas iguais mesmo. Iguais como? Iguais se cada um tivesse condições de construir o seu projeto de vida, o seu projeto de felicidade, né? Então, haveria justiça social plena. Todo mundo é absolutamente capaz, tem todas as condições para viver do modo como queira, claro, né? Desde que você não prejudique os outros. Numa situação dessa, de estado zero, né, quando você tivesse uma condição de absoluta igualdade de oportunidades, os conflitos sociais estariam zerados, você não teria mais conflitos sociais. As diferenças que você tivesse entre uma pessoa e outra seriam resolvidas por conversa, né? Porque todo mundo teria o mesmo grau de educação, o mesmo grau de saúde, todo mundo viveria numa casa com dignidade, com água encanada, com água quente e assim por diante, né? Então, num caso desse, quando você tivesse justiça social plena, os conflitos sociais estariam zerados. E aí, veja só, o sistema judiciário não seria mais necessário, né? A polícia civil e militar também não precisaria existir. Vamos começar a imaginar o que que isso significaria em termos de redução de custo social, né? Redução de custo social. Você não precisaria mais de armas, né? Como tem gente que diz que precisa, né? O presidente da República, né, é um grande defensor do armamento da população. Então, as fábricas de armas, se transformariam em fábricas, né, de coisas úteis para as pessoas e não de coisas que matam, né? As prisões seriam desnecessárias, você não teria quase 1 milhão de presos que nem você tem no Brasil, né, e vivendo todo mundo ali, né, num clima de guerra, de desprezo, de total abandono, né? O Ministério da Justiça, o Ministério da Justiça e Segurança Pública também seria desnecessário, né? Num caso desse, o mercado funciona bem, né? Porque todo mundo tem condições. Não, eu vou para a rua, eu tenho plena capacidade, não é só capacidade intelectual, capacidade de tudo, né? De saúde, de renda, né? Para poder escolher fazer aquilo que eu bem queira, né? Daí, por exemplo, o SUS não seria mais necessário, né? Você iria no médico que você quisesse, né? Porque você teria renda para isso, né? O Ministério da Saúde, então, também não seria necessário. Imagina o que isso significaria em termos de redução de custo, cada um decidindo o que fazer, cada um encontra e tem condições de ir a um ótimo médico, né? Por conta própria. O SUAS, né, que é o sistema de assistência, o Sistema Único de Assistência Social, também seria desnecessário. Você não precisaria mais do BPC, você não precisaria mais do Bolsa Família. Vamos imaginar o que isso significaria em simplificação, né, do funcionamento do Estado, né? A previdência seria desnecessária, né? Cada um faria o que o nosso reizinho, ministro da Economia, quer, né? Fazia a sua própria poupança, né? Faria a sua capitalização. Então, você não precisaria também de todo o esquema do Ministério da Previdência. Isto, se a gente imaginar uma situação dessa, olha, vamos lembrar, eu estou falando, né, de uma situação em que as oportunidades são efetivamente iguais, né? Mas elas não são, né? A gente no Brasil, a gente tem diferenças enormes, né, entre uma camada, né, uma pequena camada da população, sei 10 ou 15% da população que tem tudo, né, e alguns desses 10 ou 15, aqueles mais ricos ainda, eles têm possibilidades absurdas de fazer o maior desperdício, de fazer o que bem entende. E você tem uma grande camada da população que não tem absolutamente nada, né? Então, essas pessoas não podem ficar à mercê do mercado. Essas pessoas têm que ter a participação, têm que ser socorridas pelo Estado. Né? O Estado precisa fazer aquilo que a iniciativa privada não faz para elas, porque elas não dão lucro para a iniciativa privada. Então, o Estado é que tem que fazer. Se o Estado sai dessa brincadeira, você imagina a barbárie que você teria. Se você, imagina hoje, por exemplo, se a gente não tivesse o SUS. Né? O SUS. Teria sido uma, né, uma matança muito maior do que essa coisa horrível a que nós já chegamos. Né, de 100 mil pessoas mortas, já passamos de 100 mil pessoas mortas. E vamos chegar, sabe Deus a quanto. Né? Então, imagina, né, sem o SUS, imagina sem o SUAS. Né? Imagina sem um mínimo de justiça que você pudesse recorrer, né, com tanta, né, com tanta prepotência, né, de um grupo muito poderoso que não quer saber de absolutamente nada sobre os mais pobres. Né? Então, quanto mais desigual o país, mais a presença do Estado. E o Brasil é o país mais desigual do mundo. Isso quem está falando não sou eu. Né? Isso é um dado da Organização das Nações Unidas. O Brasil é o país mais desigual do mundo, junto com o Catar. Né? 1% dos mais ricos ficam com 28% de tudo que é produzido no país em um ano. Né? 1%. E o resto, né, fica com o resto. Né? Então, a necessidade do Estado, Tânia, Rodrigo e ouvintes, é absolutamente comprovada, quer dizer, não dá para fazer diferente. Agora, o pior é que o governo Bolsonaro pensa diferente. Né? Ele quer reduzir o Estado a zero, para ele, se ele pudesse. Você pega o ministro da Economia, ele a todo momento ele fala, tem que privatizar tudo. Para ele, privatizaria a saúde, privatizaria a previdência, privatizaria tudo que você possa imaginar. Todas as estatais, imagina Banco do Brasil, Caixa Econômica, né? Imagina isso, o Banco do Brasil, a Caixa Econômica, né, na mão do mercado financeiro de hoje, né, do sistema financeiro, dos poderosos do sistema financeiro. Nós teríamos algo assim, seria uma verdadeira barbaridade. Nós já estamos vivendo, eu acho que nós já estamos vivendo uma verdadeira escravidão. Né? Eu tenho apresentado dados, inúmeros dados a esse respeito. Quer dizer, você tirando o Estado, né, você vai ficar numa situação muito crítica, e eu acho que a gente vai viver momentos de barbárie nesse país se você retirar as políticas públicas. As políticas públicas são absolutamente necessárias.
Professor, não dá para o Estado virar as costas, principalmente nesse momento, né? A questão também do auxílio emergencial, que ele demonstrou desde o início, que era uma parcela de R$200, graças à oposição, que chegou num valor de 600. Bem, e agora está se debatendo para poder prorrogar esse auxílio emergencial, né? Mas o governo ainda quer a diminuição da parcela. Já 600 já é considerado um valor que é muito pouco, né? E o governo ainda está considerando baixar o valor dessa parcela para prorrogar aí o auxílio emergencial. Aí vai ser o caos. O
salário mínimo, Tânia, para atender a Constituição, deveria ser superior a R$4.000 por mês. Né? Então, se você Isso aí não é para a pessoa poder viajar, né, para a Europa, não, é para as necessidades mínimas, para você ter uma vida minimamente digna, né? É, imagina com R$ 600 por mês, é muito pouco, mas o reizinho da economia não queria 600, ele queria 200, né? Ele achava que 200 era suficiente. Então, essa cabeça, né, de mercado, 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 o mercado, ele é excludente, ele tem o DNA da desigualdade. Quanto mais mercado, mais desigual você vai ficar, né? Isso aí é reconhecido no mundo inteiro, né? Só não é reconhecido por uma minoria que ainda está presa a conceitos antigos, muito antigos, né? De que o mercado é a melhor coisa para fazer, porque cada um decide o que pode fazer. Eu também acho que o mercado seria ótimo se todo mundo tivesse condições de decidir, não só de decidir, de decidir e de fazer as coisas que gostaria, né? Aí você ficaria completamente à vontade, né? Mas para você fazer isso, você precisa ter todas as condições. Você não basta ser livre, né? Uma liberdade assim, não basta não ser proibido de fazer alguma coisa. É preciso que você tenha as condições para realizar essas coisas.
É
Isso
verdade.
aí é um conceito de liberdade que a gente tem que discutir muito, né? Liberdade não é apenas não ser proibido. Liberdade é não ser proibido, que é essencial não ser proibido, mas que seja embasada nas condições que te permitam exercer de fato essa liberdade e de realizar as coisas que você gostaria, né? Não coisas absurdas que o país não possa dar para todos, né? Como um iate para cada um, não dá para você ficar imaginando isso, mas boa alimentação, boa escola, boa moradia, isso aí o país já tem condições de dar para todo mundo, né?
Pascoal, sem políticas efetivas de distribuição de renda e de movimentação da economia, você considera que 2021 pode ser um ano que tenhamos uma convulsão social, como ocorreu no Chile ano passado?
Olha, acho que a situação é muito difícil, né? Ela já era difícil antes da pandemia, né? Mas a pandemia veio agravar muito, né? O número de empresas que estão fechando e muitas delas não vêm condições de retornar a funcionar, né? O número de desempregados, e não só o número de desempregados oficiais, né? Eu digo também daquelas pessoas, né, que não eram registradas, né? Que tinham, nós tínhamos 38 milhões de pessoas que eram absolutamente informais, né? Que trabalhavam, era né, a pessoa que tinha a barraca de praia, tá certo? Que fornecia marmita aqui e ali, que não era, né, oficializada, não tinha carteira registrada. Nós tínhamos 38 milhões. Essas pessoas praticamente estão paradas. Elas não têm como continuar obtendo diariamente aquele mínimo que elas vinham obtendo. Então, só aí são 38. O número de desempregados deve ser mais uns. As estatísticas estão falando em 14 milhões, né? Mas, sinceramente, eu acho que é maior do que isso. Acho que está havendo dificuldade de fazer. Não estou nem falando que o governo está querendo mentir, né? Eu estou dizendo que é muito difícil você fazer pesquisa numa hora dessa, porque você não vai tanto à rua, o pesquisador não vai tanto à rua para fazer pesquisa, é feita por telefone. E aí, por telefone, tem várias pessoas que você não atende, geralmente as mais pobres. Então, o número de desempregados deve passar dos 14 milhões. Mas, além dos 14 milhões, aceitando esses 14, além dos 14 milhões, você tem aí uns 5 ou 6 milhões de pessoas que não são consideradas desempregadas porque não estão procurando emprego. O IBGE só considera desempregado aquela pessoa que não está procurando emprego, né? Ou melhor, que está procurando emprego. Você está procurando emprego? Tá. Você está achando emprego? Não. Então você é desempregado. Agora, aquelas pessoas que não estão procurando emprego não aparecem na estatística. Então, em vez de 14 milhões, não são 14 milhões, são 20 milhões, 14 mais 6 milhões que o IBGE chama de desalentados, né? 20 com 38 já são 58 milhões, né? Isso aí era uma situação antes da pandemia, né? Esses 38. Então, hoje, você tem mais de 70 milhões de pessoas em situação muito dramática, né? E por isso que o governo tem que continuar colocando dinheiro na mão dessas pessoas, para essas pessoas poderem minimamente se alimentar, né? Sobreviver, né? Se o governo não der dinheiro para elas, qual alternativa que elas têm? E aí é que vem uma questão muito grave, né? Quando você começa a ficar desesperado, sai de baixo, né? As suas reações, nem você sabe das suas próprias reações, né?
É
Então, é
verdade.
uma questão realmente muito grave, Rodrigo. Eu temo muito por isso. Acho que esse auxílio emergencial tem que continuar. Ah, mas a dívida interna vai crescer muito, mas numa hora dessa, quando a casa está pegando fogo, meu, você não fica preocupado se você vai jogar água num sofá, se não vai. Você quer apagar um incêndio, porque o incêndio é muito forte, né? É absolutamente essencial que esse auxílio emergencial continue, né? E a dívida tem mais. Essa dívida é uma dívida que acaba sendo uma dívida dentro do Estado brasileiro, né? Você não fica devendo para outras pessoas. É uma dívida entre Banco Central e Tesouro Nacional, né? Então, quando você fala em dívida, que a dívida está alta, uma coisa é você dever para banqueiro, que vai te cobrar na justiça, vai. Outra coisa é você dever para você mesmo, né? Eu acho que essas coisas têm que ser muito discutidas e eu não vejo a grande imprensa discutir isso para valer, né? A grande imprensa continua falando no ajuste fiscal, no ajuste fiscal, e não chama pessoas que pensam diferente.
É por isso que nós temos o senhor aqui, professor, para
Olha,
trazer aí essas informações, para discutir, para trazer essa situação, principalmente num momento como esse. A gente queria agradecer a sua participação. Até a semana que vem. E sabe quem vai chegar agora, professor? A
quem?
vereadora Thelma de Souza.
Nossa, dá um abração nela. Eu vou ficar aqui ouvindo a Thelma.
Sim.
Saudade daquela vozinha rouca dela.
Ela vai estar aqui com a gente agora.
Isso, dá um abração nela. Diz que eu deixei um grande abraço para ela. Ela é uma grande pessoa e uma grande vereadora. Vem fazendo um trabalho muito bom, muito bom. Então, diz que eu deixei um grande abraço para ela.
Tá
Ela
bom,
está
então.
ouvindo. Está fazendo um coração para você, Pascoal.
Ah, é? Dois corações para ela. Eu não sei
Vamos já colocar ela aqui na sala para um cumprimentar o outro. Vamos lá.
fazer direito. Ah, tá bom.